Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos continuar, portanto, os nossos trabalhos. Vamos continuar, portanto, os nossos trabalhos. Trata-se de uma audição da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, a requerimento do PSD, do Partido Social Democrata, e diz respeito à intervenção da viatura de emergência médica e reanimação, VEMER, junto do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Os membros da delegação da audição que cumprimento e que agradeço a presença. Só vejo dois, não, em princípio seriam três, não sei se estão os três, mas de qualquer modo, Dr. Pedro Machado, Presidente do Conselho Intermunicipal do Tâmega e Sousa e Presidente da Câmara de Lousada, a quem saúdo, Sr. Presidente da Câmara. Dr. José Peixoto Lima, Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal do Tâmega e Sousa e Presidente da Câmara de Celourico de Basto. E Telmo Pinto, Primeiro Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a quem cumprimento também, estando presentes. Vamos, portanto, iniciar esta audição da Comissão de Saúde, a requerimento do Partido Social Democrata. Tem a palavra para uma primeira intervenção o grupo parlamentar requerente, o grupo parlamentar do PSD, que dispõe para o efeito de 5 minutos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, na pessoa do Dr. Pedro Machado, saudar os representantes da CIM e também dizer, aproveitar para dizer ao Dr. Pedro Machado que, enquanto conterrâneo, assim que puder, visitarei para também colocarmos o tema sobre outros assuntos que digam respeito à nossa região e em particular também à Lousada e aquilo que estarei ao dispor naquilo que for preciso. Doutor Pedro Machado e respectivos vice-presidente e secretário executivo da CIM, hoje não é um dia de olhar a cores partidárias nem ideologias, estamos a falar de salvar vidas e vidas que valem tudo e todos os esforços que possamos fazer. É em defesa da vida, é nosso dever enquanto agentes públicos esgotar todos os recursos disponíveis e ao nosso alcance. Em matéria de saúde, sabemos perfeitamente que o Tâmega e Sousa falha, e não falha por incompetência dos profissionais, não falha por irresponsabilidade das entidades prestadoras, falha por planificação, falha porque é uma região industrializada, uma região apetecível, uma região onde as pessoas se tendem a fixar porque é uma região criadora de riqueza, uma região criadora de trabalho, mas falha porque existe um hospital subdimensionado que foi criado para responder a 300 mil pessoas e atende mais de 500 mil que ali vivem, se não forem até em número superior às que ali trabalham diariamente. E toda esta gente enfrenta um grave problema de acesso aos cuidados de saúde, o que deixa a população mais vulnerável. No Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, na unidade de Penafiel, a urgência tem uma afluência desmedida. São conhecidas notícias de dificuldades de camas para internamento, dos tempos de espera para consultas. E em matéria de emergência e em matéria de resposta pré-hospitalar, temos um problema muito semelhante. E isto é manifestamente insuficiente. Temos uma viatura médica para mais de 500 mil pessoas, para 13 concelhos, que tem uma orografia territorial muito própria, com concelhos com acesso mais limitado e mais dificultado. E também temos dados, por exemplo, segundo um grupo de trabalho que redefiniu a rede de urgências e cujo documento ainda vigora desde 2007, era esperado que existisse um meio diferenciado de resposta para cada 250 mil pessoas. São também conhecidas, e certamente dos senhores representantes da comunidade intermunicipal, são conhecidas várias situações de não resposta da nossa VEMER ou da deslocação de outras VEMERs que estão ainda a maior distância dos nossos municípios. De forma introdutória, aquilo que queria perguntar ao Dr. Pedro Machado e aos representantes da CIM, que aqui estão na audição connosco e a quem agradeço a disponibilidade, representar que enquanto representantes dos cidadãos e dos municípios da região se consideram fundamental na ótica da melhoria da resposta de emergência e pré-hospitalar à aquisição de uma nova VMER para a região. E qual o posicionamento dos diferentes municípios sobre este tema? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, passaria a palavra, porventura, diretamente ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, que volto a cumprimentar, ou aos membros da delegação que entenderem, para uma resposta a este tema, dispondo também de 5 minutos, segundo a nossa grelha. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todas e a todos os seus deputados. Queria felicitá-los pelo trabalho que desenvolvem nas comissões e, em particular, nesta matéria tão importante para a nossa região. Como disse o Sr. Deputado, e bem, nós estamos a falar de uma VMER que dá resposta ao Tâmega e Sousa e não só, também ao Conselho de Paredes, que agora pertence à área metropolitana e não à comunidade do Tâmega e Sousa. E, portanto, estamos a falar de cerca de 500 mil pessoas, 493 mil habitantes, quando a média nacional é que uma VMER dá para 234 mil habitantes, uma vez, como é sabido, Portugal tem 44 viaturas do género. E, portanto, naturalmente que não podemos, de maneira nenhuma, nos sentir satisfeitos com esta distribuição, tanto mais que, conforme também já foi dito, o próprio relatório da Comissão Técnica de Apoio do Ministério da Saúde de janeiro de 2007 aponta ou preconiza um rácio de uma VMER por 250 mil habitantes. E por isso, no dia 21 último, a reunião do Conselho por unanimidade decidiu tomar uma posição sobre esta matéria e solicitar para que efetivamente haja aqui um aumento da capacidade de resposta com mais uma viatura do género. A nossa região compara muito mal, conforme já disse, relativamente àquilo que é a média nacional, e compara ainda pior se nós considerarmos aqui outras regiões. Veja-se, por exemplo, o caso de Coimbra, que tem menos população do que nós. É certo que tem uma dimensão em área superior, cerca do dobro, mas não tem o dobro das viaturas, tem 3, portanto tem o triplo. Portanto, a nossa reivindicação é mais do que justa, porque não é só uma questão de estarmos muito aquém dos rácios. É bom ter noção de que o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa está numa das extremidades da nossa região e, portanto, a comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa tem uma área muito vasta. Temos municípios que estão muito distantes, veja-se o caso de Celorico, de Baião, de Rezende e Sinfães, que ficam muito distantes de Penafiel. E, portanto, para além disso, para além da distância, temos aqui um problema grave ainda de falta de vias de comunicação capazes que aproximem estes concelhos do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Depois, dar nota também de que o próprio Distrito do Porto também não tem um rácio muito satisfatório, é dos piores, aliás, a nível nacional. Como é sabido também, no Distrito do Porto nós temos atualmente 4 VMERs, duas delas no Conselho do Porto, portanto no Hospital São João e no Santo António, uma outra em Matosinhos e uma quarta em Gaia, ou seja, 4 localizam-se na área metropolitana e o interior do distrito temos apenas uma. Para piorar ainda esta situação, nos distritos vizinhos também os rácios não são muito satisfatórios e, portanto, no fundo, as viaturas de Aveiro, de Viseu, Vila Real, poucas condições terão para prestar socorro aqui ao Val de Sousa e Tâmega. E, portanto, sabemos também que naquilo que é a média nacional de acionamento das VMERs é de 5,2, a VMER de Val Sousa, no ano que passou, em 2021, teve 2.546 saídas, portanto, o que dá uma média de 7 acionamentos por dia, e, portanto, vê-se aqui uma sobrecarga relativamente àquilo que é a média, nacional. Depois, dar nota também que o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem uma urgência que é nada mais, nada menos do que a segunda maior, do norte do país, sendo apenas ultrapassada em números de entradas pela urgência, do São João. E, portanto, no fundo, eu não sei se o número de VMEs que existe a nível nacional se é adequado ou não. O que eu sei e tenho a certeza é que está mal distribuído e, portanto, há aqui um déficit de resposta nesta região que, na nossa opinião, deve ser colmatado.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Agradeço reconhecidamente as informações que nos dá a esta comissão. Eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Dr. Pedro Machado, Presidente da CIM do Tâmega e Sousa, e na sua pessoa, os colegas que o acompanham, Dr. José Peixoto Lima e Dr. Telmo Pinto. Quero, desde já, em nome do Partido Socialista, saudar quer a presença nesta audição, quer também todos os contributos e considerações e informações que nos vão passando, que nos vão permitir, certamente, fazermos um melhor trabalho, um trabalho mais informado, e mais esclarecido, de futuro. Permita-me, em primeiro lugar, realçar também a importância do assunto que hoje estamos aqui a tratar e que é um assunto de elevada relevância, porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar da saúde das pessoas e estamos a falar em salvar vidas. E, portanto, este assunto merece toda a nossa consideração. O senhor deputado do Partido Social Democrata fez uma consideração importante, disse que não estamos aqui a tecer considerações partidárias. No entanto, quero relembrar o Sr. Deputado, como já fiz na audição de manhã, que durante o governo do Partido Social Democrata, hospitais como a Fernando da Fonseca e o Hospital do Barreiro não tinham um VMER e este pedido só foi satisfeito com o governo do Partido Socialista em 2016. Como já referi, estas audições são momentos então muito importantes e que nos permitem ouvir na primeira pessoa quais são as considerações que cada uma das entidades tem a fazer sobre o assunto em apreço. Esta é a terceira audição que fazemos sobre esta matéria. E quero dizer-vos o seguinte, que ao longo dos anos o Partido Socialista tem executado um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde, com o objetivo único de melhorar dia após dia os cuidados de saúde que são disponíveis aos portugueses. E, dito isto, não posso, em momento algum, deixar de sublinhar, mais uma vez, o esforço que foi feito no Orçamento do Estado para 2022, em que reforça o compromisso do Partido Socialista em relação ao SNS, através de um reforço do investimento em mais de 700 milhões de euros. Este esforço de fortalecer o Serviço Nacional de Saúde materializa-se de uma forma transversal, não só pelo investimento naquilo que são os cuidados de saúde primários, passando pela resposta hospitalar e também pela concretização de estratégias e planos de ação que promovam o bem-estar das populações. Mas este investimento do Serviço Nacional de Saúde não se iniciou nem se esgota unicamente no Orçamento do Estado para 2022, nem em outros apoios que poderemos ter, como no caso o PRR. E, portanto, esta audição que hoje aqui realizamos, que versa nomeadamente a VMER do Tâmega e Sousa, e sobre esta quero dizer-vos o seguinte. Também entre 2016 e 2018, sabemos que o INEM renovou em 100% aquilo que é o seu parque da VMER, num total de 44 viaturas. Em abril de 2022, o INEM, também com o apoio do Governo, procedeu à aquisição de 45 novas ambulâncias, quer ambulâncias de emergência médica, quer ambulâncias de suporte imediato de vida. Este investimento permitiu, naturalmente, que fosse efetuada uma melhor resposta em matéria de emergência pré-hospitalar, assunto que está a ser, aliás, abordado. A VMER de Val de Sousa, do Tâmega e Sousa, foi implementada e integrada, então, no Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, como sabemos, em abril de 2004, mediante um despacho que foi, entretanto, alterado e que passou a definir um novo modelo para a aquisição e para a gestão da frota VMER. Este modelo surge por um lado, pela necessidade de assegurar elevados padrões de qualidade nos serviços prestados aos utentes e, por outro, a segurança dos operacionais e de todos os utilizadores da via pública e, bem assim, a racionalidade orçamental e de gestão do parque das Vemer. O que aconselha é que a sua aquisição seja efetuada diretamente pelos hospitais, cabendo a este todas as competências na sua gestão e manutenção, sendo que ao INEM compete a definição dos requisitos técnicos das Vemer, pelo que, de acordo com o modelo em vigor, passam então a ser as unidades de saúde a efetuar diretamente esta aquisição. Contudo, os meios de intervenção em contexto pré-hospitalar não se esgotam só nas viaturas Vemer. Há uma ampla rede que também deve ser usada e que está ao dispor da população. E, aliás, é essa rede que permite assegurar uma capacidade de resposta mais eficaz do sistema integrado de emergência médica. Nós sabemos quais são os meios que estão à disposição do Tâmega e Sousa, para além da Vemer, temos a CIV de Amarante, a CIV de Sinfães, temos outros componentes que também apoiam em tempo útil na emergência pré-hospitalar, nomeadamente o Heli do Macedo Cavaleiros, Vemer do Porto Guimarães e ainda, em caso de necessidade, a CIV de Valongo, de Faf e de Santo Tirso. Certamente que esta organização e esta gestão integrada dos recursos disponíveis na região tem sido cuidadosamente acompanhada pela CIM do Tâmega e Sousa, pelo que eu questiono, Sr. Presidente, como é que avalia a eficácia desta resposta que é dada à população com esta rede integrada? Como é que faz esta avaliação? Como é que é feita esta articulação? E que lacunas é que tem identificado nesta articulação?
Senhora Deputada Sofia Andrade, muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar aqui a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, a quem agradecemos aqui a presença para nos explicar um pouco do que sentem no vosso dia-a-dia com a falta deste meio de socorro. Queria perguntar-vos se isto já, a pergunta já foi feita, mas queria que clarificassem se aqui todos os municípios aqui se estão alinhados nesta necessidade, se existe aqui algum posições contrárias ou posições diferentes. E gostava de perceber o que é que entretanto já foi feito, o que é que o INEM vos tem respondido, calculo que já tenham reunido, quais são aqui os constrangimentos também do que o Centro Hospitalar vos tem dito, que o INEM tem dito, tentar perceber aqui um bocadinho o que é que tem acontecido nestas reuniões. Depois, gostava que nos clarificassem, no seguimento de uma pergunta que eu também já fiz hoje ao Presidente do INEM, que tem a ver com o que é que acontece quando a Vemer não está disponível e quanto tempo demora nos vossos municípios se é necessária uma Vemer para atender a um determinado pedido, quanto tempo demora esse socorro e se têm conhecimento de casos em que, obviamente, esta diferença de quantas vezes isto acontece, se esta diferença de tempo fez diferença e era isto que gostava que nos explicassem no dia-a-dia, qual é o impacto que de facto a existência de só uma Vemer, que de facto está a servir muito mais pessoas do que deveria e comparado com a média nacional, que impacto é que isto tem nos vossos dia-a-dia? Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar também os representantes da comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa. Quero pedir desculpa por só agora ter chegado à comissão e não ouvir aquilo que foi a intervenção inicial. Nesse sentido, poderei eventualmente colocar alguma questão que já tenha sido esclarecida, mas agradeço a vossa compreensão. Qualquer das formas, o PCP, durante a audição de hoje, e aquilo que é conhecimento também tem da realidade do território, é uma opinião já consolidada e que deriva da posição que os profissionais de saúde têm relativamente a esta questão da dotação de mais, pelo menos mais uma Vemer na região de Tâmega e Sousa. No entanto, ao longo das audições que fomos tendo durante a manhã, percebemos que existe aqui alguma discrepância de posições, nomeadamente nas responsabilidades de quem deverá tomar a decisão executiva, operacional, nomeadamente o Ministério da Saúde e o próprio INEM. É por mais evidente aquilo que é a carência, as dificuldades no acesso e a preocupação que todos nós devemos ter, e nesse sentido também felicitar a própria comunidade intermunicipal por estar preocupada com a sua população e com a assistência pré-hospitalar. É isto que nos deve mover neste caso em concreto, é garantir a assistência pré-hospitalar que tenha as características e a mesma abrangência que tem noutras zonas do território. E nesse sentido, a apreciação que o PCP faz relativamente às responsabilidades da comunidade intermunicipal não vai além disto. Ou seja, nós somos muito claros naquilo que pode ser a tentativa ou poderá passar por a cabeça de alguém, alguma destas responsabilidades poder vir a ser assegurada por órgãos de poder local. Nós entendemos que não deve ser assim, que deve ser assegurado e garantido os cuidados de saúde pela Administração Central e só com essa responsabilização e a esse nível é que podemos garantir uma adequada abrangência nacional e universalidade do acesso. Não aceitamos transferências de competências que impliquem a desresponsabilização por parte do Estado. Certamente que a comunidade intermunicipal também não estará de acordo relativamente a esta matéria, muito menos em concreto matéria de pré-hospitalar. Nós temos que avaliar que existem diversos níveis de contexto de prestação de cuidados, os cuidados hospitalares, bastante diferenciados, os cuidados continuados integrados, quase que uma fase intermédia entre o hospitalar e depois o outro nível, que é os cuidados de saúde primários. E existe também este contexto, muitas vezes é esquecido, que é o pré-hospitalar, que é fundamental e decisivo para salvar vidas, porque este nível de cuidados só é solicitado perante situações, muitas das vezes, em que está em risco a vida mesmo da pessoa ou das pessoas. E a todos os níveis de cuidados, seja eles cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, cuidados de saúde continuados, integrados, e mesmo o pré-hospitalar entendemos, e no inter-hospitalar entendemos que deve ser assegurado e garantido pela Administração Central, e nesse sentido a única questão que deixo é a preocupação que certamente também será da parte da Comissão da Comunidade Intermunicipal e que tem a ver com o facto de só ao dia de hoje ainda não termos uma outra resposta além da VMER. Existe também a CIV, mas a resposta só é insuficiente porque existe aqui constrangimentos de certeza que o impedem. Não será só a decisão política, também poderá ser a decisão política que é preciso ultrapassar, mas também constrangimentos, nomeadamente o que tem a ver com recursos humanos, o que tem a ver com a necessidade de garantir mais uma equipa 24/24 horas tripular este veículo de emergência rápida. E, nesse sentido, deixar aqui também, esperando que a comunidade intermunicipal faça também votos de que se concretize uma resposta que corresponda àquilo que é uma dificuldade, que nós estamos a falar de 500 mil habitantes com uma resposta de uma viatura, quando no país inteiro a média é muito mais baixa, e, portanto, isto é desde logo a evidência de que alguma coisa tem que ser feita e não pode ficar apenas por compreensões, manifestação de posição e até de compreensão por parte de quem poderá decidir. Nesse sentido, há que tomar a decisão para que no terreno se concretize aquilo que é consensual entre os profissionais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Para responder, passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal de Tâmega e Sousa, ou para algum dos membros da delegação, e para esta resposta dispõem de 15 minutos. Por favor.
Muito bem. Respondendo então às questões que me foram colocadas relativamente a falhas. Nós não temos propriamente conhecimento de falhas. Nós temos, é uma preocupação muito grande, porque os tempos de resposta são fundamentais face àquilo que está em causa. E, portanto, nós sabemos perfeitamente que, para além da DENER, o terreno está coberto também com duas CIV, que aqui foram faladas, mas só para terem uma ideia, segundo os dados que temos, a média nacional de saídas para uma ambulância de suporte imediato de vida é de 2,1 saídas por dia. A CIV de Amarante teve 1.029 saídas, ou seja, uma média de 2,8 dia. Depois, dar nota também de que a resposta que as CIV dão não é comparável com a resposta que uma VMER pode dar, porque apenas com a presença de um médico no local se pode garantir diagnósticos mais eficientes e encaminhamentos mais diretos e curtos para certas patologias e para os tratamentos. Por exemplo, um AVC que necessita de uma trombectomia que apenas está disponível no Porto. Um infarto que necessita de um cateterismo que muitas das vezes não está disponível em Penafiel, ou então num acidente que as vítimas necessitam de ir diretamente para o Porto, porque em Penafiel não existem certas especialidades, tais como a neurocirurgia ou o maxilofacial. Se a VMER intervir, o médico pode, e falo seguramente, o encaminhamento direto para um hospital do Porto. Caso contrário, se for uma CID, o que vai acontecer é que esses doentes são encaminhados para Penafiel e depois de Penafiel são encaminhados para o Porto, e aqui o tempo faz toda a diferença. Depois, relativamente ao facto de todos os municípios estarem alinhados, sim, estamos todos alinhados. A deliberação que eu referi foi tomada por unanimidade. O que tem dito o INEM? O INEM ainda não disse nada. Nós enviamos duas comunicações a pedir esclarecimentos sobre este assunto ao Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa e ao INEM. O Centro Hospitalar, enfim, respondeu e dando nota das dificuldades que porventura possa existir na implementação deste reforço, e também a fazer nota ou a dar nota das outras respostas que existem, mas pronto, é uma resposta um pouco inócua e portanto estávamos a aguardar a resposta do INEM, mas ainda não a recebemos. Quanto tempo demora a VMER quando a VMER do Valde Sousa não está disponível? E não é só quando a VMER do Valde Sousa não está disponível que nós temos problemas, porque se for a própria VMER do Tâmega Sousa a dar resposta, basta pensar nos 2 mil quilómetros quadrados que o território tem, e que isso por si só é um problema, como eu disse há pouco, porque não só pela extensão territorial da nossa comunidade, pela sua orografia, pelas vias, pelas acessibilidades que não são minimamente satisfatórias, aliás, é uma das reivindicações atuais deste território, e portanto há aqui um conjunto de circunstâncias que nos deixa preocupado, porque parece-nos que face àquilo que o próprio Ministério preconiza, há algo que aqui não está bem, e portanto é uma questão sobretudo de coesão territorial, de equidade, porque efetivamente parece-nos que os recursos não estão devidamente distribuídos pelo território, e este, com devido respeito, não é um território qualquer, porque é um território onde vivem muitas pessoas, meio milhão de pessoas, com uma área geográfica muito substancial, e portanto a preocupação dos autarcas é que efetivamente os nossos concidadãos tenham o mesmo nível de serviço que os cidadãos das outras regiões têm nesta matéria. Sendo certo que temos registro, temos notícia de haver casos em que a resposta tarda 50, 60 ou mais minutos, e portanto sabemos que nestas situações de grande gravidade, o tempo faz a diferença e o tempo pode salvar vidas, e por isso é que nós estamos muito preocupados com esta matéria. Eu não sei se algum dos meus colegas, se o meu colega Pastor Lima quer também acrescentar alguma coisa. Se...
Faz favor.
Tem que ligar o microfone. Nós estamos a ouvir.
Estão a ouvir agora?
Agora sim, agora sim.
Eu começava então por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os senhores deputados e queria apenas aqui enfatizar dois ou três pontos que foram também já referidos. O primeiro deles é de facto referir que todas as autarquias estão alinhadas neste propósito que foi aqui por demais justificado pelo meu colega que uma nova VMER para este espaço é fundamental. Há uma outra nota que é fundamental também terem em atenção, dado que este não é um território qualquer como aqui foi referido, porque para além de um espaço urbano ou industrial que é composto pelos municípios de Penafiel, de Paços de Ferreira, de Lousada e de Felgueiras, eventualmente uma parte de Amarante e uma parte de Marcanavesse, há toda uma coroa externa que é, no fundo, vai de Súrico de Basto, no extremo do distrito de Braga, até Castelo de Paiva, incluindo os concelhos também de Baião e Sinfens e Rezende, deste já no extremo de Viseu. Portanto, estamos aqui a falar de municípios que têm um vasto território e têm aldeias muito isoladas e muito afastadas, onde uma nova VMER, eventualmente localizada nesta área, eventualmente de Amarante, ou seja, do Baixo Tâmega, poderia e pode dar contributos muito significativos. Porque, tal como aqui foi referido, são vários os casos que nos são reportados em que a demora é de facto excessiva. E essa demora excessiva é o que fará a diferença entre eventualmente podermos salvar vidas, porque estes serviços têm no fundo também essa função. Portanto, queria só enfatizar estas duas questões e, no fundo, agradecer o facto de nos darem esta oportunidade de defender este equipamento que é, por demais, justificado para este espaço.
Muito obrigado pelas suas palavras. Nós é que agradecemos as informações também que nos são dadas. Julgo que da vossa parte, digamos, há agora a possibilidade de uma segunda ronda de um minuto. Senhora Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um minuto, por favor. Senhora Deputada, faça favor.
Muito obrigada. Quero agradecer novamente ao Dr. Pedro Machado e aos colegas pelas informações que nos trouxeram, pelas respostas que aqui nos foram dadas. Nós, efetivamente, sabemos os números e esses são factuais. Sabemos que a VMER do Vale de Sousa serve cerca de 500 mil pessoas e sabemos que também faz a cobertura a 12 municípios. Pese embora esta dimensão territorial, e daí eu ter falado da rede de emergência pré-hospitalar, era na perspectiva de perceber de que forma é cozida toda esta malha e de que forma são articuladas essas respostas, porque acho que é importante, efetivamente, termos este conhecimento macro de como é que funciona a resposta que é dada e temos que ter em consideração também outras questões como aquela que também foi falada, a questão dos recursos humanos, que é também muito importante e por isso mesmo vamos ouvir também amanhã qual é a perspectiva do Centro Hospitalar de São Miguel de Sousa, porque eles são efetivamente os responsáveis pela alocação dos recursos à VMER. Todavia, acho que somos unânimes naquilo que são as nossas preocupações e, portanto, o que nós queremos é servir e servir bem as nossas populações, termos as melhores respostas possíveis e, por isso, mais uma vez, agradeço todas as vossas informações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do PSD, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvidas tão brilhantes explicações, há aqui nitidamente um rácio eficiência-rentabilidade que nos parece altamente positivo. Há nítidas vantagens técnicas relacionadas também com a rapidez, com a mobilidade e com a disponibilidade que são favoráveis à alocação de uma nova viatura. Mas também deixe-me dizer que eu hoje tive sempre o cuidado de referir que estávamos a falar de uma causa apartidária, sem ideologia, porque estávamos a falar de salvar vidas. Mas pelos vistos, a senhora deputada do Partido Socialista quer vangloriar o Partido Socialista. Eu apenas hoje agradeci ao PSD ter trazido este tema aqui, porque articulados podíamos resolver o problema, e vamos resolver, certamente, mas perante o estado em que se encontra a saúde, com urgências fechadas, com blocos de parte encerrados, com cidadãos a verem o seu acesso negado à porta do hospital, eu tinha algum pudor e algum decoro em falar de saúde. Deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, quando se fala de 2011 a 2015, estamos a falar de uma bancarrota que, se não souber o que é que quer dizer, eu explico-lhe. Significa sem dinheiro, não há dinheiro. E herdámos isto do Partido Socialista. Deixe-me acrescentar, se não fosse o Dr. Paulo Macedo hoje, não teríamos Serviço Nacional de Saúde. E vocês sabem tão bem disso que, após a sua governação, nomearam-no para a Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer, Sr. Deputado, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho mais perguntas. Queria efetivamente só agradecer a vossa disponibilidade para terem partilhado connosco as dificuldades. Eu acho que já todos percebemos que, de facto, há aqui uma necessidade que é evidente, independentemente de tentarmos defender mais umas coisas que outras, mas todos estamos alinhados nesta necessidade. E queria agradecer-vos mais uma vez terem trazido aqui este tema, mostrar que se preocupam com as vossas populações, e é isso que nós também tentamos fazer aqui na Assembleia da República, e estamos aqui para ajudar e para nos fazer o que for possível para resolver os problemas. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Terminamos, portanto, esta segunda ronda. E se pretenderem, enfim, dar algum esclarecimento, alguma resposta, dispõem de 3 minutos. Muito obrigado.
Muito bem, não é tanto para dar resposta, porque não fui interpelado, só para concluir que não é só uma questão de rácios, não é nenhuma birra, não é por os outros terem que nós queremos, é porque efetivamente temos a clara sensação de que estamos debilitados também a este nível na capacidade de resposta e, portanto, não podemos permitir de maneira nenhuma que os nossos concidadãos não tenham o mesmo nível de serviço que os restantes das restantes regiões têm. E, portanto, a nossa pretensão baseia-se sobretudo em critérios de justiça e de equidade e de coesão. E, portanto, esta é uma luta que é unânime na comunidade intermunicipal. E creio que os problemas que possam ser aventados, que de algum modo possam obstaculizar a que isto seja implementado o mais rapidamente possível, terão que ter solução. Em termos de despesa, pelo que sabemos, não é considerável se a CIV de Amarante for transformada numa VMER. A questão dos recursos humanos também há de ter solução. Aliás, nós falamos com alguns profissionais da área e os indicadores que temos é de que isso também terá solução. E, portanto, ficamos confiantes de que, efetivamente, isto vai ser resolvido, porque, efetivamente, esta comunidade intermunicipal tem aqui algum capital de queixa em muitas outras matérias. É bom lembrar quais são os nossos indicadores económico-sociais e, portanto, também na saúde pública, e isto está aqui bem demonstrado, e, portanto, vamos seguramente ter aqui uma voz firme, reivindicativa, para que efetivamente se consiga esta segunda VMER.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a todos os que participaram nesta audição. Não posso deixar de, agradecendo, dirigir-lhe também uma palavra de estímulo e de confiança, dirigida não só a si, mas aos autarcas, que fazem um trabalho fantástico pelas suas populações e que defendem intransigentemente os direitos, os interesses das populações que servem. São homens que estão no terreno e que merecem da nossa parte uma grande estima, um grande respeito, uma grande consideração e uma grande admiração. Muito obrigado pela vossa participação nesta audição. Agradeço também aos seus deputados por estarem aqui agora e vamos continuar os nossos trabalhos noutro local. Muito obrigado, muito boa tarde, bom trabalho.
Muito obrigado, boa tarde. Parabéns. Obrigado.